GM a todos os hodlers que por aí andam. Vamos continuar a descer o rabbit hole com o Pedro Febrero. Vamos andar a navegar na blockchain e no mundo real e ver como é que as duas coisas se ligam. Ou será que não se ligam? Já estás no NFT craze? Já estás no crypto craze? Fica aqui com os melhores momentos.
Tudo que mistura mundo real com mundo digital, tipo, eu estou fora. Normalmente, já me apresentam tantos projetos disso, eu digo sempre, estou fora, não me interessa.
Isso é quase a versão de uma religião, não é?
E eu não sou mais nem menos que o mercado, eu aceito o que o mercado diz. Isso é como o Jamie Dimon ir para a televisão dizer que a Bitcoin é um esquema e ele está a comprar naquele dia Bitcoin. Pá, isso também não é correto, mas eles fazem na mesma e, portanto, é o que é.
Se tu estiveres no YouTube e ouvires um episódio inteiro, ganhas uma coin.
Certo, certo.
Se só ver no Spotify meio episódio, ganhas meia coin.
Certo. Daqui a 10, pá, se valer menos de 1 milhão, vou ficar bastante triste.
Portanto, tu acreditas que no futuro a Bitcoin pode valer milhões? Ou
certo,
seja, uma Bitcoin certo. Valer 5, 10, 20 milhões? Não só por ser mais segura, mas à medida que o tempo vai passando,
uhum.
a chain vai ficando maior
certo.
E aquele cálculo que estavas a falar para fechar um bloco vai sendo cada vez mais difícil de calcular.
Depende.
Logo é preciso mais energia para isso.
Então podemos dizer que todas as outras criptas, para além do Bitcoin e do Ethereum, são centralizadas, logo pertencem a bancos. E vai ter mais impacto que a internet tem hoje.
Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer.
Exatamente. E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não.
Dizer que não é difícil.
Não. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain,
podias estar ao mesmo nível do professor.
Ok, então vamos simplificar.
Sim.
Pegamos num quadro do Picasso.
Uhum.
Não, é uma coisa que não seja arte.
Não, mas porquê?
Não pode ser arte. Pode
porque não vai ligar muito à parte das imagens dos NFT.
Ok, então vamos pegar no colar da rainha,
okay.
da Isabel.
Ok.
Ela tem colares muito valiosos, de certeza, e vamos pegar num desses colares e metade do valor do colar transformamos em NFT.
Mas isso... Mas repare-se.
Em 1000 edições da NFT.
Mas a única forma... metade? Todo?
Todo.
Não.
Ok,
é, mas
todo.
Para fazeres isso, tens de destruir o colar, não é? Porque senão ele não vai ter o mesmo...
É pá, já estás a destruir não, a propriedade porque, da rainha, meu.
Porque tem que tens de destruir?
Porque é que alguém vai comprar uma... Não, repara. Se alguém vê valor em comprar uma cópia digital do colar da rainha, podem comprarmos.
Não, na prática tu vais pegar no colar da rainha...
Não, eu quero puxar o real.
E dizes assim, é pá, este colar a partir de hoje, não é? Vai ser vendido em NFTs.
Pronto, mas
para 1000 proprietários.
Epá, mas eu não vejo isso como... Eu não acho esse mercado incrível. Aliás, tudo o que mistura mundo real com mundo digital, tipo, eu estou fora. Normalmente, já me apresentam tantos projetos disso, eu digo sempre, estou fora, não me interessa. Por um
Explica
motivo.
Porquê.
É fácil, porque eu quero... O mundo digital permite-me vender a qualquer pessoa em qualquer parte do mundo e não tenho... Eu não quero ter ligação ao mundo real. Quando entra ao mundo real, entram transportadoras, entram coisas que eu não quero ter ligação a isso. É difícil, é chato, é burocracia, eu não quero saber disso. Entram euros, não quero nada disso, eu quero... Digital, puramente cripto, em que não está a ligação absolutamente nenhuma ao mundo real, só digital.
Pedro, mas tu vives no mundo real, não é? Tu tens que
sim, mas
com
eu se quiser
reais.
Comprar. Não, não,
Fonte,
se eu...
tu nem
mas
consegues
não sou
comprar
eu.
Um café, pá.
Calma, isso é verdade, mas é porque sou, pronto, meti demasiado. Não, mas reparem, mas não sou eu. O mercado, o próprio mercado diz que é assim, porque já há imensos projetos que tentaram fazer essa ligação, ninguém. Não é interessante, por um motivo. Se eu quiser comprar um quadro valioso, eu compro o quadro valioso. Eu não quero comprar uma cópia digital, eu quero comprar o quadro valioso. Se eu quiser o colar da rainha, eu quero o colar da rainha. Não é uma imagem do colar da
mas
rainha.
Mas tu fores comprar o colar da rainha, uhum. tu não podes levar o colar da rainha para casa. Ele vai certo. Ter que ficar guardado no Buckingham Palace. E tu o que vais não. receber é um papelinho.
Certo.
E esse papelinho é um NFT.
Não, não, pode ser. Isso pode ser tudo possível, mas pronto, ok. Mas isso aí não é... É só o recibo é um NFT. É fixe, ok, top, mas não... Qual é a geração de valor que há aqui? Não há nenhuma.
Tu vais...
Não, peraí. Tu vais valor. Ficar dono...
Não há, certo.
Mas... Tu ficas dono do colar da rainha.
Mas hoje pode... Repara, mas ok, vamos supor que isso hoje acontece, que a rainha vende um colar e há um certificado. Pronto, isso já acontece, não é? Um gajo qualquer que tem o certificado. Pode ser digital. O certificado pode ser digital, não há nada que impeça isso. Ou seja, certo. Porquê é que é preciso aqui um
eu
NFT?
Eu pego no certificado e divido em 1000 pedaços e revendo na net.
Não podes fazer isso.
Como NFT.
E depois cria uma DAO para gerir aquele
podes,
colar.
Não podes fazer isso, mas repara, mas ninguém vai ter o colar essencialmente. Sabes o que eu estou a dizer? Ou seja, se alguém quiser fazer redemption...
Espera, mas quem é que tem o macaco?
O macaco é a imagem, não há mais nada para além da imagem.
Está bem, então.
Tem o gajo que tem a imagem, não é? que tem a transação, porque aquela imagem está associada a uma transação.
Pronto,
portanto,
mas
se eu
tens,
sou dono daquela...
Tu tens o valor para além dessa transação digital,
uhum. Sim.
também és dono de um pedaço do colar da rainha.
Não, não, repara, eu não estou a dizer que isso é bom ou mau, estou a dizer que de uma perspectiva de investidor cripto, tipo, eu olho para isso e digo assim, pá, mas o que é que me interessa se eu não posso fazer redemption do item, eu não posso pegar nunca no colar, pá, o que é que me interessa ao colar? Ou seja, podemos dizer, ah, o valor existe porque o colar
mas
existe.
Mas tu estás no digital, para ti é indiferente.
Certo.
Nunca vais pegar em nada.
Não, certo, mas por isso é que eu estou a dizer, prefiro coisas puramente digitais. Se me disseres, uma representação qualquer muito gira do colar da rainha, que por acaso é o colar da rainha, eu até posso querer agora porque é o colar da rainha, pá, pode acontecer, mas pá, não sei, não parece que isso seja um ponto de importância, um ponto de venda, porque Bored Apes, CryptoPunks, o que é aquilo? Não é nada. Isso, e vale bué, ou seja, é preciso ser o colar da rainha? Não, pode ser qualquer coisa. É só isso, esse é o ponto que eu quero
dizer. Certo, mas nós estamos a tentar puxar para a economia real, digamos assim, mais tradicional.
Certo, eu acho que vão haver imensas vendas de NFT, de produtos que são tipo colar da rainha, como NFT, mas que, em que o item depois vai para a pessoa. Ou seja, eu vou para um leilão, não é? Tipo, eu não estou lá, aquilo pode ser vendido como NFT, mas eu posso fazer a redemption do item. Eu posso queimar aquele NFT e ficar com o item, por exemplo. Isso certeza que já acontece em alguns protocolos, já têm esses serviços, tipo comprar cervejas e não sei o quê. E um dia certamente isso vai ser utilizado agora. Tipo, repara, se tu conseguires colateralizar, ok? Que me parece que...
Ligar, não é?
Exato. Ou seja, se me dissesse assim, eu pego num pedaço de arte, ok? Colateralizo um NFT com esse pedaço de arte, pá, é possível, mas eu pessoalmente não acho que nem é nada interessante, porque lá está, é que mistura duas coisas. Repara, e se o quadro for destruído? O NFT existe na mesma? Como é que eu sei que o quadro não foi destruído? Ou que o colar da rainha existe mesmo? Esta é a diferença, o que é digital eu tenho a certeza de tudo, o que não impõe uma coisa real. Já, se eu for, eu tenho NFT do que o prédio, mas se o prédio for abaixo?
Escuta, muito malta vai dizer exatamente o contrário daquilo que tu dizes.
Eu acredito que sim.
Não é? Eu tenho um bem, ele é real. Certo? Eu sei lá no digital. O digital não é nada.
Mas pronto, sim. Eu por acaso vejo ao contrário.
Se tu tivesses...
Estás a ver? É precisamente o contrário daquilo que estás a
pois
dizer.
Pois é, pois é.
Se tu tivesses um cripto macaco...
Espera, mas este momento é interessante. Porque sim, sim. Eu disse-te uma coisa que é óbvia para a maior parte das pessoas.
Certo.
E tu reagiste como se fosse a primeira vez que eu tivesse ouvido.
Não, porque para mim, para mim é óbvio o contrário.
Para ti, exatamente.
É mesmo. Para mim, o óbvio é o contrário.
O que estás a dizer é, para ti, só é real aquilo que é digital. O que existe...
Depende. Repara, eu tenho carros, eu uso coisas reais, tá, não é? Mas é. Se me dissesse...
Mas não tem valor para ti.
Não, tem valor a utilidade dele, não é? Pá, o meu carro tem valor porque alguém me deu e é importante. Pronto, mas o valor dele é o que é. Mas o valor dele existe no mundo real, não discordo nada disso. Agora, não é preciso que ele seja um NFT, não é? Tipo, não.
Escuta,
é,
isso,
não,
quase, isso é quase é. A versão de uma religião, não é?
Em parte sim, claramente que sim. A Bitcoin em parte diria que é uma religião. Não vejo mal nenhum nisso.
Ok, então deixa-me passar para uma outra religião cripto, que é a religião das shitcoins.
Certo, é a minha preferida.
Vamos falar da religião dos Dogecoin, que é o cãozinho.
Epá, explica lá o que é isso.
Exato, explica lá o que é uma shitcoin.
Tudo que não é Bitcoin, se calhar. depende com quem estivermos a falar, com o máximo de...
Porquê que dizem que a Dogecoin e a Shiba Inu e essas coisas todas são shitcoins?
Porque dizem que não têm valor. Mas eu argumento sempre com... Pá, ok, mas se elas valem bilhões é porque têm valor, não é? Ou seja, para mim o conceito de valor é um mercado que dita. E eu não sou mais nem menos que o mercado. Eu aceito o que o mercado diz. Pá, e para mim a verdade é o que o mercado dita, que é o valor. Mais nada, ponto. Ou seja, a opinião do gajo X ou Y ou a minha é irrelevante. Não conta para nada. O que conta é o valor das coisas que o mercado disse, porque o mercado somos todos. É pá, portanto, shitcoins valem nada, mas valem muito.
Há uns tempos, o Elon Musk, que é um dos grandes defensores da Dogecoin e que está sempre a fazer o chamado pump da Dogecoin, que aumenta. Dizer qualquer coisa e as pessoas ficam todas malucas e vão comprar.
Certo.
Disse que, como é que era a frase... Eu como um Happy Meal na televisão,
certo.
Se o McDonald's aceitar Dogecoin.
Certo.
E imediatamente a Dogecoin, claro, se disparou o valor.
Normal.
Né? Pá, e as pessoas que não estão neste mundo cripto dizem: mas que é anda bullshit? Mas o que é isto, meu? Andam a brincar as pessoas, isto é uma parvoíce.
Ah, pá, mas não, vamos fazer ao contrário, vamos supor que... Deixa-me estar até. Não é o contrário. Vamos supor que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo agora aparecia na televisão e dizia: tipo, se o McDonald's fizer um hambúrguer com a minha cara, eu vou promover o McDonald's. Vou fazer uma coisa. O pessoal também, se calhar, ia comprar ações do McDonald's, iam subir, porque um gajo qualquer promoveu aquilo. Eu acho que é um bocado isso. Ou seja, se eu for o Elon Musk, eu vou ter. Se eu for o Elon Musk e o Elon Musk tiver muitas Dogecoins, o que eu vou querer fazer é, pá, falar bem dela para que ele aumentar e o vender, não é? Portanto, pá, agora se isso é, pá, se isso, isso é correto, isso já é outra...
Isso é
outra
manipulação pergunta. Do mercado, claro.
Certo, mas isso é como, por exemplo, isso é como o Jamie Dimon ir para a televisão dizer que a Bitcoin é um esquema e ele está a comprar naquele dia Bitcoin. Pá, isso também não é correto, mas eles fazem na mesma e, portanto, é o que é. Não parece que seja problemático.
E seria o mesmo, no mundo real equivalente, eu vir para a televisão dizer: eu estive na fábrica da Tesla e não há lá carros.
Certo, e estás, né? Pronto.
o valor da stock da Tesla, e eu sou alguém que as pessoas querem ouvir,
certo?
Porque se for eu a dizer isso, provavelmente não acontece nada. Stock da Tesla cai, certo. E eu naquele momento compro tudo, né?
Exatamente.
Isso é o chamado de manipulação de mercado,
certo? Mas não é legal.
O Donald Trump fazia isso todos os dias,
pronto. Mas isso é uma discussão.
E a Nancy Pelosi,
isso é moral, isso é tipo a moralidade, porque não é legal, portanto.
Mas é ilegal.
Não é ilegal.
Não é ilegal?
Não é ilegal. Devia ser, na minha opinião, mas não é ilegal, portanto.
Só é ilegal se tu tiveres algum inside information.
Yep.
Mas eu aqui estou a dar uma informação falsa, não
é? Certo, mas é o quê? Mas repara, é como o Jamie Dimon dizer, tipo, pá, Bitcoin é o
é sim,
o
mas maior no Bitcoin esquema... ninguém controla nada, não há certo. Ninguém a controlar aquilo, não é? Certo. Aquilo é uma salvageria.
E o Dogecoin também não. E todas as outras criptos
todas.
Certo, certo.
As criptos todas não há ninguém a controlar aquilo. Isso
não, já
é um
percebi.
Caso.
Mas repara, se eu for um. Voltando ao exemplo do Ronaldo, se o Ronaldo disser, pá, eu adoro McDonald's, pá, e as ações sobem, pá, se ele teve a comprar.
Como aquela é? Cena em que ele tirou a garrafa.
Okay. Exatamente.
A Coca-Cola, não
olha, um exemplo incrível. Pepsi. Vamos supor que o Ronaldo falou com, viu a garrafa da Coca-Cola e falou com o agente ali, disse, pá, olha, fazem um short da Coca-Cola. Mudou a garrafa, aquilo caiu. Opa.
O short é ganhar dinheiro quando a ação descer.
Pronto. E isso é legal. É moralmente correto, não é, mas não é legal. Basta.
Sim. Tu não estás a dizer que ele fez isso, pois não?
Não estou a dizer que ele fez isso.
Okay. Tens ensinado information sobre essa
nada, tenho zero. Eu nunca sei nada.
Mas a verdade é que sobre estas shitcoins, ou sobre sim. estas coins, qualquer pessoa, quanto tempo é que tu demoras a lançar uma coin? Se eu dissesse assim, olha, Pedro, bora lançar aqui a Bitcoin.
Certo.
Quanto tempo é que demoras a fazer isso?
Depende do código para ela, tipo em 10 segundos.
Igual
já está feito. Não, já está feito. Ah, então isso aí é copiar, é de lançar uns segundos, um minuto. Talvez, dois.
Pronto, tens que fazer umas imagens e escrever os nomes.
É isso demora, não é? Mas pronto.
O que estás a dizer é horas.
Sim, sim, umas horas. É rápido.
Então vamos lançar uma Bitcoin como shitcoin.
Como shitcoin, não, esta não será uma shitcoin, que teria um valor real. Então vamos explorar esse assunto. Portanto, vamos imaginar aqui, vamos fazer aqui um exercício sobre o Bitalk. Imaginando que nós lançamos uma moeda, e o que eu gostava mesmo de lançar era uma moeda do Bitalk, não com um objetivo especulativo, mas para que as pessoas sintam que também são parte do projeto e que tenham algumas. Possam fazer algumas coisas em relação ao projeto. Por exemplo, as pessoas que nós escolhemos para cá virem. As pessoas que tivessem essas moedas podiam nos ajudar a escolher as pessoas que cá vêm. Podíamos fazer lives, portanto nós neste momento estamos a gravar este episódio e ele só vai sair daqui a algum tempo. As pessoas que têm a coin do Bitalk podiam estar a ouvir live.
É tipo Patreon.
Exatamente, tipo um Patreon, mas as pessoas tinham as coins. Mais coisas é que nós podíamos fazer loucas à volta disto. Isto faz sentido.
Podiam fazer perguntas para a frigideira.
Tenho que fazer perguntas para a frigideira.
Disseste loucas o CryptoCafé que lançou uma moeda que é louca, por acaso, que era a Louçã, só que ficou louca porque não há cedilha.
Exato.
De brincadeira. Não, também não dá,
também
não
podíamos fazer outra coisa, que é só podíamos dar estas coins às sim. pessoas que ouviam episódios.
Isso aí já é mais difícil, mas sim, mas pronto, eu estou a perceber.
Mas estás a perceber, ou seja, se tu estiveres no YouTube e ouvires um episódio inteiro, ganhas uma coin.
Certo.
Se só ver no Spotify meio episódio, ganhas meia coin.
Certo.
E isso fazia com que as pessoas que tivessem as coins são as pessoas que realmente ouvem o programa e que estão basicamente aware daquilo que nós estamos a fazer e da nossa lógica e portanto podiam votar nas coisas que nós cá fazíamos.
Certo.
Eu acho essa ideia interessante e até era algo que eu gostava de fazer no Bitalk. Qual é que é o problema? O problema é para alguém ter a coin do Bitalk, para além de não conseguirmos controlar quem é que vê no YouTube e no Spotify, claro. E podemos dar tokens por isso,
tipo.
Imaginando que resolvíamos isso,
tipo.
É que alguém para ter essas coins tinha que
uma complicação.
Ir ao MetaMask, instalar um MetaMask, criar uma wallet, guardar uma seed phrase num sítio seguro, depois, sempre que ia ouvir alguma coisa, fazer login, connect wallet, se tivesse que pagar alguma coisa, tinha que ir a uma exchange, tinha que fazer KYC, meter os seus dados, tinha que ser aprovado, depois tinha que mandar dinheiro para lá, depois eu tinha que aceitar o dinheiro, depois tinha que fazer uma troca e mandar para a minha wallet.
Já estou cansado.
Pá, depende, ele podia fazer tudo no MetaMask diretamente do protocolo, se tivesse lá Ethereum ou BSC, ou moeda que tu, BNB, moeda que fosse do protocolo, digamos.
Sim, mas
assim.
O meu ponto é, isto é muito complicado, não é?
É, vida. Neste momento é complicado, mas eu não acho que seja assim tão complicado. Mas eu uso todos os dias, não é? Pá, eu uso todos os dias DeFi, esses sistemas marados, pá, para mim uma coisa assim complicada de cripto, pá, realmente há coisas muito complexas, mas... Repara, a partir do momento que estamos confortáveis em, pá, ligar o MetaMask e conectar com um site Web3, não é? Isso já começa a ser... Pá, claro que isso é uma barreira grande, concordo 100%, mas vai acontecer. Devido que essa barreira seja tão ultrapassada, porque tu precisas da autorização da pessoa. Não? Repara, qual é a minha barreira com Facebooks da vida? É, ou plataformas de hoje em dia, LinkedIn, etc. É criar perfis, é login e perfil. Pá, isso é uma seca do caraças. É horrível, ninguém quer fazer isso.
Como assim, estás a dizer, eu criar uma conta, depois meter a minha foto,
preencher
os dados,
etc. Pronto. Ou seja, isso era a barreira das plataformas. A barreira Web3 é outra, eu acho que é muito menor, que é, pá, tens de perceber quando ligas um MetaMask e que entras com um site e faz coisas, pronto, mas é mais simples esse processo, é mais complicado do que está a acontecer por trás, mas o processo em si até é relativamente simples. O outro tens de pôr um e-mail, tens de pôr uma password, vais ao e-mail, depois vais confirmar e vai para a plataforma, depois preenches o perfil. Também não é simples, as pessoas aprenderam. Este também não acho que seja simples, mas as interfaces até são simples. A partir do momento que usas uma ou duas vezes, aquilo é sempre igual, não é? Pelo menos as pessoas que eu conheço, mais velhas, que usaram aquilo uma ou duas vezes e perceberam, aquilo é sempre igual. Não muda.
Estás a dizer, depois de perceber a lógica, sim, faz sentido. Então o que é que tu sugerias a uma pessoa que não está no mundo cripto e que quisesse começar a explorar? Quais são as primeiras três ações?
Comprar por um motivo, porque vocês vão se sentir forçados a perceber. Comprem, gastem dinheiro, metam dinheiro nisso. Vão ser obrigados a descobrir, a ler, a ver vídeos, a perceber tudo.
Mas as pessoas não têm tempo para isso.
Mas se eu tenho tempo, toda a gente tem tempo. Eu acho que a cena do tempo é... toda a gente tem tempo. Não vem a Netflix, não vem a telenovela. Toda a gente tem tempo.
Uma
hora por dia. O tempo é uma...
uma hora por dia. Eu acho que é 100%. É fácil. Qualquer
pessoa consegue. O que tu sugeres é vão para uma exchange, procurem uma exchange. Existem várias. Seja Coinbase, Kraken, uma data delas. Vão lá, criam uma conta. Quando criarem essa conta, vão ter que submeter alguns documentos, né, para fazer uma chamada KYC, que é as exchanges têm que saber quem é que são os compradores.
Que é o que fazem com o banco.
Exatamente, com o banco.
O banco, o processo do banco até é mais complicado.
Ali é tudo automático e digital. Automático, entre aspas. Depois mandam para lá algum dinheiro. Estamos a falar de quanto? 100 euros, 50 euros, não é? Qualquer coisa para começar. O que tu puderes, não é?
Que eles puderem. Ou então, querem mais simples, vou usar o MetaMask. Vais ao MetaMask e compras com cartão de crédito no MetaMask. Pronto, e não tens processos desses.
Ok, então, ou alternativamente esta hipótese de ir a uma exchange, instalem um plugin no Google Chrome, acho que tem outros browsers, eu uso o Chrome, instalam uma coisa que se chama MetaMask, e no MetaMask vai criar basicamente uma wallet crypto, e lá depois podes dizer adicionar fundos, meter o teu cartão de crédito e comprar Ethereum.
Exatamente.
A partir desse momento, comecem a pesquisar no Google coisas de DeFi.
Mas o Ethereum é teu?
É teu.
A MetaMask é uma wallet.
É teu.
É chamada Hot Wallet, né?
Yep. É uma carteira tua.
Portanto, e a partir do momento que tens Ethereum ali naquela carteira, tu podes ir a qualquer site que esteja ligado ao Web3, e no canto superior direito normalmente tem um botãozinho que diz Connect Wallet. Tu, ao carregares nesse botão, ele vai-te pedir permissão para ligar a tua carteira MetaMask, tu dizes ok, e nesse momento tu estás dentro do mundo DeFi. E podes começar a usar esses Ethereums que tu já lá tens para fazer uma panóplia de coisas.
É isso. As fichas são caras, vão pagar muito taxas de rede, mas é a vida.
Ok, alternativamente existem as layers ou layers tipo
Polygons.
Ou então também estava a pensar, também existem outras blockchains tipo Solanas e não sei o que, onde as fichas são mais.
Ou então simplesmente ficas lá com aquilo que comprares e não mexes.
Ou então isso também.
Mas é que assim não aprendes, e o que nós estamos aqui a discutir é para tu perceberes alguma destas lógicas, tens que começar a usar, né?
Subscreve. Ou seja, a melhor forma de aprender é, eu vou dizer uma coisa que normalmente se diz à malta que está a começar a investir, que é perder dinheiro. E quando eu digo perder dinheiro, não é só perder dinheiro por ser enganado, é perder dinheiro porque estamos a utilizá-lo para fazer várias coisas, para experimentar. Não tenham medo, não se vão arrepender, porque muitos dos produtos que estão hoje a usar, que não têm tokens alguns, daqui a uns meses ou anos têm tokens, recebem dinheiro gratuitamente, não tenham medo de arriscar. Eu acho que é, arrisquem pouco, certo, mas não tenham medo. Experimentem, porque é o que vai mesmo valer a pena. O que vão aprender vai ser ótimo.
O problema é que, ao contrário de um produto qualquer que tu experimentas na internet, aqui tens que gastar dinheiro.
Por isso é que é até mais piada. Por isso é que vais aprender mais rápido também, porque estás a custar.
Pois.
Literalmente.
Custa mais, exatamente, porque é dinheiro que tu estás a ganhar, estás a trabalhar por ele e vais andar a navegar numa coisa que ainda não sabes bem o que é.
É mesmo.
E tu sabes bem que quando as pessoas começam a explorar este mundo, fartam-se de gastar dinheiro em gas fees e coisas que não percebem, não é?
Sim.
E perde-se dinheiro com isso.
Eu, quando foi agora o drop do gas token, é um token que foi criado para dar às pessoas que gastaram muito gás. Eu, quando vi no, como é que se chamava? Fees.wtf. Era o nome do site, acho que era fees.wtf. E ele mostrava.
What the fuck, né?
Sim, exato. Quanto é que tinham mostrado, quanto é que tinhas gasto por endereço em cada. Quanto é que tinhas gasto em fees, da história do teu endereço? Epá, eu assustei-me quando vi do somatório do que eu tinha gasto, meu Deus.
Mas aí faz um paralelismo engraçado aos primórdios da internet, quando o pessoal andava a ligar os modems e fazia as chamadas por telefone.
Isso mesmo.
Também gastava.
Gastava uma batelada.
E os geeks andavam lá a brincar com aquilo e de repente os pais recebiam uma conta de telefone em casa e diziam: What?
Né? Exatamente. Andas aqui a brincar com esta merda.
Andas aqui a brincar. Andas aqui a brincar e a gastar. E pá, e depois eventualmente agora
eu ando a trabalhar para tu andares a gastar dinheiro na net.
Mas é mesmo. E repara, e em cripto tem outra coisa, que é que tu estás a gastar um token. Ou seja, tu às vezes tipo, vês 0.001 de uma coisa e nem ligas. E pá, vou gastar. De repente, quando somas esses 0.01, de repente é uma brutalidade. Epá, mas faz parte. Faz parte mesmo parte.
Ok. Qual é que é as tuas previsões?
Sim,
quando,
e baixo.
Quando é que nós... Quando é que isto vai começar a entrar nas nossas vidas a sério? Ou como é que vai entrar? Okay. Que tipo de previsões é que tu tens à volta disso?
Pá, deixa-me... Ou seja, eu acho que está tudo relacionado com o preço. Ou seja, para mim o mais importante de tudo vai ser sempre o preço. Eu adoro o preço para mim é chave, é tudo. É o que atrai mais pessoas. Portanto, eu diria que o que vai fazer com que mais entre no mercado é o preço subir. Pá, eu prevejo que o preço vai ter esta volatilidade, mas a tendência é sempre subir, basicamente.
Isso não é contraproducente, porque uma das conversas que eu ouço muitas Sim. vezes, pessoas que estão a começar na Bitcoin, é dizer, uhum. pá, mas aquilo já é tão caro.
Já é proibitivo, tipo, não é?
Mas isso é uma faca de dois gumes, digamos assim. Porquê? Porque sim, é o que te impede, se calhar, de entrar ao início, mas também é o que te vai fazer querer entrar e não ficar para trás, que é, pá, eu vi isto, valia 10 mil, agora estou a olhar para isto, vale 30 mil, agora vamos supor que não comprei, vale 100 mil. Epá, eu eventualmente vou ter de comprar um bocadinho, estás a perceber? Porque a pessoa já viu que se não comprar também vai ficar de fora.
Ou por outro lado, estás a olhar e dizer, epá, isto já vale 100 mil, isto vai cair. Ou,
certo, também vale pode acontecer. Eu conheço tantos casos dos dois lados, ou seja, de malta que nunca comprou por causa disso e de pessoas que eventualmente compraram porque pá, desistiram de esperar. Pá, que não sei. Não sei. Pá, repara, o que eu tenho visto é que a tendência do preço é aumentar, portanto. Eu acho que vai continuar essa tendência. Não, pá, não estou a ver assim nenhum grande motivo.
Qual é que tu achas que vai ser o preço da Bitcoin daqui a 5, 10 anos?
5 anos vai ser muito diferente daqui a 10 anos, diria. Acho que daqui a 5 anos ela vale 30 mil, 30 tal mil hoje. Pá, daqui a 5 anos, pá, devido que vale, vá valer menos de 200. Daqui a 10...
200 mil euros?
Sim, daqui a 10, pá, se valer menos de 1 milhão, vou ficar bastante triste. Muito triste mesmo.
Portanto, tu acreditas que no futuro a Bitcoin pode valer milhões? Ou certo, seja, uma Bitcoin sim. valer 5, 10, 20 milhões?
Sim, não vejo porque não. Não há motivo nenhum. Porque repara, a quantidade de dinheiro que existe está sempre a aumentar. Portanto, o valor das coisas é relativo a isso, à unidade de medida. E como a unidade de medida está sempre a aumentar, 1 milhão, 10, whatever, não interessa. É relevante.
Okay. E em relação às outras coins, como é que tu olhas para esse investimento? Portanto, existem milhares de coins, não é? Portanto, como é que eu escolho em que outras coins é que eu vou investir? Existem coins pequenas, grandes, existem. Certo. Para além dos Ethereum, Solanas, Polkadot e todas as que nós conhecemos no top 20 do market cap, existem coins muito pequeninas, não é? Protocolos específicos para resolver problemas específicos. Uhum. Como é que tu escolhes como investir?
Estás a falar de Bitcoin?
Bitcoin, por exemplo.
Opa.
Bitcoin é buy, isso é óbvio. Buy the dip.
Basicamente é por feeling.
Epá, mas tu tens feeling porque estás no mercado há muito tempo. Exato. Né? E quem está a começar, como é que pensa nos investimentos?
É melhor não se meter nisso, não é?
Não, meta-se nisso, arrisco. Não, pá, faz como eu fazia, que achava que sabia o que estava a fazer.
Mas isso parece um jogo.
Mas é um jogo. Mas a vida é um jogo, então. Se eu acertar mais aqui, eu tenho que trabalhar menos horas ali. Portanto, é um jogo, é literalmente um jogo. É mesmo isso.
Ok, portanto, em vez de jogar no Euro Milhões, mais vale andar a comprar.
Pelo amor de Deus. Coins. A probabilidade de acertarem numa coin que aumente, pá, é muito maior do que no Euro Milhões. Por isso, claramente que sim. Tipo, em vez de Euro Milhões, pá, sim. Agora, provavelmente não vou acertar nas moedas certas. Provavelmente vão vender na altura errada. Provavelmente vão entrar também na altura errada. Pá, vão cometer todos os erros que toda a gente comete. Não, pá, é o que é. Mas, pá, mas lá está, vão experienciá-los. Vão, pá, se tiverem alguma sorte, vão perceber o que é que fizeram de mal e vão aprender e vão melhorar. E, pá, e não cometer os mesmos erros. Mas não há atalhos aqui. É impossível.
Tu falaste há pouco que é não vender. E agora disseste não vender na altura certa.
Sim.
A estratégia deveria ser acumular e nunca vender? A ou há coins que é para vender?
Depende do que tu queres e do que tu acreditas, não é? Do que...
Sim, na verdade tens pessoal a fazer trading na Bitcoin, não é? E certo. Noutras coins, não é?
Certo.
Portanto, o trading de comprar e vender em poucas horas, comprar e vender várias vezes, seja o que for, não é?
Sim.
Portanto, depende da tua estratégia de investimento, é que estás a dizer.
Eu acho que é um bocadinho isso. A minha pessoalmente... Eu não vendo porque eu não tenho paciência. Repara, eu desde que tenha, se eu estiver dentro, estou tranquilo, porque eu sei que pá, se aquilo disparar 100 vezes, eu já estou lá dentro. Não
portanto, o teu nível de FOMO é altamente elevado.
Epá, eu compro logo tudo e compro o máximo que puder. Faço sempre isso. O máximo
independentemente do preço.
Sim, pá, Bitcoin e Ethereum é sempre independente do preço, não olho, e já há muitos anos que, não, que já faço isso, ou seja, que recebo, compro, nem quer saber. Se está bom, top, se está mal, top, não quer saber, compro sempre. Sempre.
Olha, mas agora estavas a falar da eletricidade e só para terminarmos estes temas, isso não é um grande problema, a quantidade de eletricidade que a rede da Bitcoin consome e todos os protocolos que usam, por favor, no fundo, ponto um, e a alternativa que se fala muito, Proof of Stake, essencialmente... é um problema para aqueles grandes que metem muito dinheiro nos protocolos.
Okay.
Portanto, as soluções que nós temos neste momento nas blockchains também têm bastantes problemas, não é?
Epá, depende. Eu acho que
neste momento é um grande argumento.
Sim, contra, é um grande argumento contra.
Contra as criptos é precisamente a questão da sustentabilidade e o gasto que está a ter em termos de energia, não é? Portanto, é um problema que não está resolvido.
Mas aqui o meu ponto é, a Bitcoin, essencialmente, a maneira como ela funciona, como protocolo, ela requer que se gaste cada vez mais energia para ser cada vez mais seguro. Ponto. Isso é bom.
E não só por ser mais segura, mas à medida que o tempo vai passando, a chain vai ficando maior.
Certo.
E aquele cálculo que estavas a falar para fechar um bloco vai sendo cada vez mais difícil de calcular.
Depende.
Logo é preciso mais energia para isso.
Não. Depende do número de participantes. Ou seja, esse algoritmo que faz com que seja mais ou menos difícil depende apenas do número de mineradores naquele momento.
Do número de nós da Bitcoin que estão a calcular.
Que estão, okay. Exatamente. Ou seja, pá, daqui a 10 anos pode haver menos, então é mais fácil. Por isso não é. Okay.
Mas o reward é mais baixo porque vai cortando os rewards.
O reward vai sempre cortando, certo. Mas agora, eu acho que não é isso que vai acontecer, obviamente. Acho que vai ser gasta mais energia porque vai haver cada vez mais interesse em participantes entrarem. Apesar do reward ser cada vez menor, o valor dela em dólares ou euros é cada vez maior. Portanto, vai atrair mais pessoas. Agora, o problema de energia, eu não vejo como um problema, a um nível pessoal, porque lá está, porque tenho uma opinião muito pessoal sobre como que se aquela energia gasta para aquilo e há um conjunto de pessoas que está a escolher fazê-lo é porque aquilo é economicamente viável. Opa, eu não acho que seja... eu não vejo o planeta em perigo, portanto não vejo isso como um grande, grande problema. Acho que nós temos a capacidade, como seres humanos, de gastar muito mais energia do que gastamos hoje. E, portanto, eu acho que é bom. Acho que é bom para o Bitcoin gastar mais energia porque eu quero que ela seja mais segura.
Ok, já percebi que esse não é um tema para discutir contigo. Tu, à partida, dizes que isso não é um problema.
Sim, para mim não é um problema. Sim.
E é interessante, já agora, para resolver isso, ou pelo menos porque há pessoas que acreditam que isso é um problema, certo. Não é o teu caso, mas não interessa, inventar outra coisa que é o Proof of Stake.
Exatamente.
Né? Que é o proof, que estamos a falar, é o Proof of Work da Bitcoin, que é assim que funciona, mais energia para resolver aqueles problemas, certo. Mais nós. E depois existe o Proof of Stake, que é, no fundo, em vez de haver mineradores típicos, em vez de estar a ser por computação, é feito através de staking.
Exatamente.
E o que é isso?
Eu deposito moedas num protocolo e comprometo-me a seguir as regras do protocolo. Se eu seguir as regras do protocolo, eu sou recompensado com moedas, como tal como na Bitcoin. Se eu não cumprir as regras do protocolo, eu fico sem a minha stake, ou seja, cortam-me aquele depósito que eu fiz de moedas, eu fico sem ele, basicamente. E, portanto, eu tenho um incentivo a comportar-me bem para não ficar sem aquele depósito inicial que fiz.
Portanto, na verdade, aí, para entrar no jogo, quanto mais dinheiro eu tiver... Sim. Mais tokens eu posso comprar e mais posso stakear.
E na Bitcoin também. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais máquinas posso comprar.
Mais hardware posso comprar.
E mais eu posso... Ou seja, é a mesma coisa. Vai dar ao mesmo. Eu até diria que staking tem... Eu adoro Proof of Work. Pá, espero que a Bitcoin continue sempre Proof of Work, mas reconheço que Proof of Stake também tem muitas vantagens. Pá, uma delas é essa, é a facilidade de participação.
Uma delas é o ambiente.
Não, é a mesma facilidade de participação.
Mas o ambiente tem impacto. Depende. Não se gasta menos energia no Proof of Stake? Então qual é a lógica que o Ethereum tem de passar de Proof of Work? Neste momento o Ethereum funciona em Proof of Work, semelhante ao Bitcoin. E o Vitalik e toda a equipa de Ethereum já falaram que o objetivo é passar para Proof of Stake. Porquê que eles querem fazer isso se é menos seguro?
Porque no fundo tu tens sempre de... Tu tens um trilema que é conhecido em cripto, digamos assim, que é... Tu tens três aspectos, que é a segurança, tens a velocidade ou o número de transações e tens...
O custo.
Diz?
E o custo, não?
Não, isso quer dizer, o custo é importante, mas o custo está sempre associado ao número de pessoas que estão a transacionar e à capacidade da rede em si. Mas pronto, o custo é obviamente que é importante, mas...
O custo em termos de fees.
Sim, em termos de fees, pronto, mas em termos de tomada de decisão, do que é que eu vou perder, eu escolho sempre entre escalabilidade, descentralização ou segurança. Pronto, isto é que é o meu ponto. Eu tenho sempre este trilema, ou seja, eu não consigo ter as três coisas. Eu tenho que escolher duas das três coisas que existem. E o Ethereum que está a fazer é perder um bocadinho de segurança para ter um bocadinho mais de escalabilidade. Pá, que não tem, é um trade-off, que não tem problema nenhum. Ou seja, vai continuar a ser super seguro, só que pá, não vai ter aquele requerimento energético, pode fazer mais coisas, pode aumentar mais a capacidade, sendo com um bocadinho menos custo. É um bocadinho mais por aí.
Isso vai acontecer ou é que já estão a dizer que vai para Proof of Stake, Work a Stake há
muito eventualmente tempo? Eventualmente acontece.
Ok, e existe mais algum conceito interessante que tu conheces para além do Proof of Work, Proof of Stake? Há algum terceiro, quarto, quinto?
Fui, há tantos, muitos, né? Não, há muitos. Agora, assim, tipo, interessantes mesmo como consensos, eu diria que há mais alguns, tipo, talvez Proof of Time, ou seja, que significa que tens de provar... É o teu exemplo perfeito para a BitTalks, ou seja, para a vossa moeda. Tens de provar que estiveste lá a fazer, no vosso caso, a ver vídeos.
O BitTalk Coin é Proof of Time.
Pronto, é um conceito um bocadinho diferente, mas há vários diferentes, há vários mecanismos. O que eu mais gosto, só existiu um, e agora não estou a lembrar o nome do projeto, mas há de me vir à cabeça, pá, que era incrível, e eu adoro esse sistema, que é queimar os teus tokens para votares. E eu adoro isso. Ou seja, tu podes votar, podes participar no conceito, mas queimas. Perdes os tokens, gastas. E isso adiciona um custo ainda maior. Bom, há vários diferentes, há mecanismos completamente diferentes, mas os mais normais é Proof of Stake, Proof of Work e outro que se chama DBFT ou Delegated Byzantine Fault Tolerance. Pá, é um nome um bocado complicado, mas a única coisa que interessa é que é muito semelhante a Proof of Stake, só que é o mais escalável de todos, mas é o que perde mais em descentralização, é o mais centralizado, porque tem o menos nós, basicamente.
Uhum. E existem, já que estás a falar em centralização, sim, existem mesmo blockchains descentralizadas para além da Bitcoin?
Ethereum.
E do Ethereum?
Sim.
Porque, várias, eu estou a dizer isto porque existem, por exemplo, no caso da Solana, foi um caso muito falado, certo, porque tem muito dinheiro de investidores institucionais, uhum, de VCs, e dizem que aquilo basicamente é centralizado.
Certo.
Centralizado, ou seja, que existem poucos nós, exato, e quem controla os nós são os donos, exato, daquilo.
Há muitos casos assim, como tu dizes. Também é um espectro. Agora, se há mais de um ou mais de outro, opá, eu te vou atender para dizer.
Tu achas que é um espectro?
É um espectro, basicamente. A descentralização, no fundo, é um espectro. Ou seja, a Bitcoin é claramente a mais descentralizada em todos os setores, ou seja, número de nós, número de mineradores, número de utilizadores. Ou seja, é mais descentralizada em vários aspectos. O Ethereum, diria que também é muito descentralizado, é a segunda.
É provavelmente o segundo, não é?
Sim, há muitos até mais que a Bitcoin, mas o mais essencial que é nós, por exemplo, é um bocadinho menos. Mas pronto, mas é muito descentralizado na mesma. Agora, pá, tens uma lista, XRPs, etc. Pá, não sei, que já são bastante mais centralizados. Pá, sim, agora, eu não faço ideia o que é que há mais. Acho que são mais valiosas, são claramente as mais descentralizadas, diria.
As mais descentralizadas são mais valiosas.
Sim.
Exatamente porque existe esta lógica que no mundo cripto nós não queremos controle.
Possivelmente.
Né? Portanto, nós não queremos bancos centrais, certo, a decidir quando é emitir moeda, quando subir, uhum, ou baixar os juros. O que nós queremos é que a rede funcione toda sozinha e que isto se autorregule com os computadores.
Sim.
Então podemos dizer que todas as outras criptas, para além do Bitcoin e do Ethereum, são centralizadas, logo pertencem a bancos.
Novos bancos.
Novos bancos emissores virtuais.
Eu não sei se é mesmo assim, porque elas podem não ser tão descentralizadas, mas podem ter um grau de centralização elevado na mesma. Ou seja, os decision makers pode ser mais que um, podem ser vários, podem ser concorrentes. Ou seja, há aqui tantas coisas que podem influenciar isso que eu acho que às vezes não é só um número de nós que decide, mas também quem são esses nós ou quem são esses participantes, não é? Nesse ecossistema. Mas, pá, mas eu também concordo que, obviamente, que Bitcoin e Ethereum, pá, claramente estão num nível um bocadinho diferente de uma grande parte delas.
Então vamos agarrar num exemplo que tu falaste ainda agora mesmo, que é o XRP, sim, que é o do Ripple,
uhum,
que é uma das coins top, não é? Uhum. Tem um número de coins brutal, já está lá em cima há muito tempo.
Está um processo em tribunal.
Tem um processo na SEC, certo, nos Estados Unidos, e que é altamente centralizada, porque basicamente aquilo é uma empresa e, uhum, eles são donos de todos os nós.
Isso.
Mas, no entanto, é super conhecida e tem o famoso XRP, uhum, Army. Portanto, uma comunidade de pessoas que adoram aquilo e, certo, são completamente loucos por aquilo. Aí existe o risco do Ripple ser visto como um banco.
Certo, claro. Óbvio.
De falir.
Sim, claro.
Inclusive.
Sim, sim.
E essa é também é um bocado da base.
Pode ser manipulado.
E é. Diria. não vou dizer que é certamente, mas parece-me que é, né? Porque eles criam mais moedas, portanto.
Certo. E essa é um bocado das bases da razão porque eles estão em tribunal com a SEC, não é?
Certo.
O que é que tu achas daquilo?
Epá,
bullshit?
Sim, acho que é bullshit, mas se me importar seja Ripple, tenho. Eu compro as coisas que eu acho que são bullshit mesmo, porque eu sei que o mercado é irracional. Né? Então, portanto,
tudo... também tens Dogecoin e Shiba e,
claro,
essas
tudo que é mau. Pá, se eu vejo que é horrível, que toda a gente adora, eu vou comprar de certeza absoluta. Pá, eu que eu digo, eu não acho que sou mais perto que o mercado, eu não gosto daquilo, acho que é horrível. Não, pá, não é um asset que representa alguma coisa que eu gosto, mas pá, se o mercado
assim. Não és nada coerente, caralho.
Eu sou coerente, repara.
Não, eu sou coerente na cripto.
Exato. Eu compro tudo. Exato. Agora, compro tudo, não é? Não vou estar a... Repara.
Mas não seria mais inteligente da tua parte?
Sim.
Estudares melhor um bocadinho, estudares aquilo bem, escolheres as certas em vez de estares a distribuir por todo lado.
Isso é mito. Pá, isso é um mito do caraças. Aliás, eu adoro uma frase do Nicholas Taleb que é show me your portfolio and I'll show you how you think. Ou seja, epá, não, porque a maior parte das pessoas que fizeram isso não tem mais que eu. Portanto, pá, tipo, eu ouço muito quem conseguiu melhor que eu. Pá, essa malta eu fico a olhar e digo, pá, eu quero aprender contigo. Agora, pá, pessoal que fez menos que eu, porque é que me vou chatear?
Estás a dizer, é, teve sorte, acertou numa coin qualquer, aquilo valorizou e fez uma...
Epá, eu não digo a sorte, porque o que eu te digo, conheço tanta gente que entrou tão cedo, muito antes de mim, epá, não conseguiu fazer muito porque vendeu na altura errada, porque não manteve as moedas, porque não, epá, não quis arriscar em várias, comprou só o Bitcoin ou só o Ethereum, não quis... Epá, eu respeito essa malta, respeito quem entrou em cripto, mas não, eu tenho muito mais respeito para aqueles gajos que são malucos, que investiram em tudo e que mantiveram as posições, ok? E que chegaram, conseguiram chegar muito longe do que, pá, do que quem está cá, está a boa da tempo e ainda está na mesma coisa, basicamente.
Mas não achas que, que existe um perigo para as criptos quando nós estamos a olhar para moedas como a Doge, a Shiba e todas essas que existem, as shitcoins, estávamos a falar, e quando a realidade é que elas estão a valorizar porque existem pessoas interessadas em fazê-las valorizar, mas a underlining technology, ou seja, a tecnologia base e a razão para que elas foram feitas em comparação com outros protocolos, são um bocado inúteis, e na verdade aquilo é simplesmente um hype, né? Portanto, quando o Elon Musk vai para a televisão falar do Dogecoin e aquilo aumenta, fala-se muito que as coins em cripto é comunidade, mas não será um bocado contraproducente para a cripto andar a suportar esse tipo de projetos?
Talvez, pá, concordo contigo numa visão filosófica, pá, claramente, se eu pudesse escolher, se eu dissesse assim, qual é que é o teu mundo ideal, isso existia? Não, claro que não. Existia Bitcoin, Ethereum e todas aquelas que eu acho que são, têm valor agora. O mundo não é assim, não é? E elas existem, as pessoas vão comprá-las, portanto eu também quero estar lá dentro, percebes? É um bocadinho, essa é a minha perspectiva única. Agora, sim, se eu acho que é bom, pá, não sei, acho que no longo prazo não é bom, porque elas vão... É bom e mau, repara, elas estão a retirar valor hoje a Bitcoin e a Ethereum, mas um dia se calhar esse valor vai migrar para lá, percebes? Ou seja, elas são apenas uma porta de entrada. E um dia as pessoas vão perceber, olhar para elas e dizer, porquê que eu tenho isto? Pá, porque tenho muito disto, mas isto, pá, isto não vale nada, isto não tem valor nenhum com estupidez. Pá, vou comprar Bitcoin, vou comprar Ethereum, vou comprar outra coisa qualquer. Eu acho que é um bocadinho por aí, porque acho que as pessoas que cá ficarem vão perceber o que é que tem valor ou não. Mas só tendo, só passando pela experiência, é que tu entendes. E é o que eu digo, até posso estar errado e Dogecoin daqui a 20 anos ser o que vale mais. Mas como eu quero apostar contra mim também, porque acho que a nossa opinião está quase sempre errada, não é? Relativamente a quase tudo, portanto, pá, não arrisco. Eu arrisco contra mim, digo.
Sim, eu acho que é importante ficarem pelo menos com esta ideia, independentemente de querer entrar na cripto ou não. O Pedro prefere que vocês não entrem, não entrem. Eu acho que é importante nós percebermos que isto é um espaço de exploração, certo. E como tu disseste, é um espaço neste momento de geeks, cada vez mais pessoas
entre menos Luís geeks. Júpiter.
Entre Luís Júpiter. Mas aqui é um espaço de criação onde se estão a criar coisas interessantes, e como qualquer espaço de experimentação, é normal que haja coisas shady e projetos que são scam. Há muito scam nesta área. Também é preciso ter cuidado, já agora, quem vai fazer metamassa e começar a brincar, para ter cuidado nos sítios onde clica. É normal e faz parte da evolução da tecnologia humana e das coisas que nós estamos a criar como seres humanos loucos e criativos. Mas a realidade é nós percebemos os underlining basis do que é que está aqui a falar desta tecnologia, e é daí que eu tinha tido o exemplo do Facebook ou do Crypto Facebook, né? E das coisas que nós podemos ganhar com a descentralização, com a participação de muitas pessoas, com todos os tokenomics e todas as brincadeiras que se pode fazer à volta disto. É o início da experimentação.
Sim, e há aqui outro aspecto também que gostava de realçar e voltar a ele, que é, nós estamos a viver estamos a criar uma tecnologia. Nós, a humanidade, está a criar uma tecnologia que vai ter um impacto na vida real, que o Pedro não deseja, não é? Portanto, ele acha que aquilo devia ter que ficar só no espaço sideral, mas não, aquilo há de vir para o nosso mundo real, e vai ter mais impacto que a internet tem hoje, não é? Ou seja, ninguém
vai ter mais impacto do que a internet tem hoje. Essa vai frase não pode impacto. Ficar assim por acaso, que é um grande statement.
Sim, vai ter mais impacto do que a internet tem hoje nas nossas vidas diárias, naquilo que são as nossas opções, os nossos processos, aquilo com que nós vamos lidar diariamente. Vai demorar algum tempo, não vai demorar tanto tempo.
Quanto tempo? Quanto isso? Já peço-te a ti uma previsão.
Epá, eu acho que nós vamos, repara, a internet começou quando?
90, não sei, passa a mínima.
Ui, nos anos 70, bom, a internet mesmo, a sério, 80, vá.
Podemos dizer que no final dos anos 80,
exato,
ainda, já era usada a internet, mas de forma muito, muito limitada.
Muito.
Podemos equiparar a hoje, portanto, passaram quanto? Passaram 40 anos. Portanto, como a aceleração destas coisas é maior do que era, é sempre maior, portanto, em termos de introdução de tecnologia. Eu penso que dentro de 10 anos nós já vamos começar a sentir um impacto gigantesco, tudo o que é blockchain, criptos, etc. máximo, no máximo 10 anos. Portanto, quem... E como sempre, quem chega primeiro tem maiores ganhos e maiores perdas, não é? Porque os maiores ganhos e as maiores perdas.
Uhum. Certíssimo.
Porque estamos, isto é um mundo far west, de cowboys, onde há muitos pistoleiros que sabem usar as armas e há de haver muitos inocentes com a procura de ouro e levam com um tiro na testa.
Claro.
Portanto,
faz parte.
Este é o mundo das criptos, este é o mundo da blockchain, onde efetivamente há muito valor. Há muito valor porque quem vai fazer as apostas e ganhar essas apostas,
quem está a jogar o jogo,
de quem está a jogar o jogo, isso, efetivamente alguns deles vão ganhar esse jogo. E isso vai reconfigurar também tudo o que vai ser a economia no futuro, tudo o que vai ser a relação de poder no futuro. Porque a blockchain também tem essa característica muito particular, que é a blockchain tem um grande potencial pela sua transparência, pela transparência que permite e pela descentralização que permite, de mudar os jogos de poder. Ou seja, o poder vai ser transferido porque ele passa a ser mais transparente. As pessoas vão poder, terão a possibilidade de tomar decisões mais do que tomam hoje, terão a possibilidade de influenciar mais as decisões das coisas que lhes dizem respeito do que aquilo que poderão fazer hoje, sem dúvida. É uma forma também de combater a corrupção, ao contrário daquilo que se diz de que as criptos pode ser lavagem de dinheiro e não sei o quê, tal, é verdade. Também permite fazer isso, mas os bancos permitem muito mais. Exato. E até agora toda a corrupção foi através dos bancos. Mas a verdade é que, havendo menos decisores, menos poder que existe
concentrado.
Hoje sendo concentrado, ou seja, descentralizando o poder, nós estamos a diminuir a corrupção.
Uhum.
E estamos a diminuir a capacidade de influenciar decisões para um lado e para o outro, não é? Portanto, vamos ter um mundo mais justo, mais democrático, desse ponto de vista. Portanto, acho que não devemos ter medo dessa tecnologia. Vai haver ainda muita luta pelo poder, porque os Estados, uhum, vão querer dominar o mundo cripto. Portanto, vamos assistir ao lançamento de várias moedas nacionais, que sejam moedas digitais, para se confrontar com a cripto. Todos estão a preparar. Portanto, a China já lançou, não é?
Sim, já está full
steam. A Europa vai fazer, os Estados Unidos vão fazer, os outros, a Rússia vai fazer, outros países vão fazer. Outros, como não vão conseguir fazer, vão adotar se calhar o Bitcoin, como fez El Salvador. Portanto, vamos assistir a um jogo muito interessante nos próximos 10 anos.
Eu posso fazer uma previsão já agora?
Podes.
Eu acho que, se calhar não em 10 anos, mas diria se calhar em 20 anos, vá, só para ser um bocadinho mais largo, mas acho que as nações mais poderosas vão ser as que vão adotar Bitcoin primeiro, tipo El Salvador. Eu acho que El Salvador daqui a 20 anos vai ter um poder que é absolutamente inimaginável hoje. Acho que ninguém tem noção do que vai acontecer. As mudanças de paradigma vão ser tão grandes, e até digo mais.
Isso é porque tu vives num mundo digital.
Calma, os países que criarem as CBDCs, que vão ser tipo a Europa, os Estados Unidos, vão ficar todos em piores condições daqui a 20 anos do que esses, por um motivo, porque as CBDCs não são criptomoedas. Isso é uma diferença.
As CBDCs são as moedas digitais dos Estados.
Que não são cripto, e isso é que é uma diferença.
Não, espera aí. São cripto, não são é blockchain. Porque são criptográficas. São moedas digitais. São criptográficas. Têm criptografia. A CBDC chinesa, o Yuan Digital, é baseada em criptografia.
Certo. Okay.
Não é descentralizada em cima da blockchain.
Certo. Sim, exatamente. Ou seja, uma CBDC no fundo é uma moeda do banco central.
Exato. Tá.
Chamemos.
É controlado pelo Banco Central. O Yuan Digital, certo, é controlado pelo Banco Central da China. Ponto.
Pronto. É pior do que uma moeda digital, no sentido em que o euro e o yuan digital de hoje são representações apenas do que nós temos na carteira, do que os bancos têm, etc. Isso não é a mesma coisa, porque eles podem influenciar as taxas de juros na tua conta diretamente, a tua taxa de inflação, tudo na tua conta. O prazo do teu dinheiro, o teu dinheiro pode ter um prazo, por exemplo, a expirar. Um conjunto de normas que são um bocadinho...
Também podem fazer airdrops.
Podem fazer tudo, mas pronto.
Vocês já estão a passear.
Não. Isto é o que é possível fazer com essa tecnologia. Não estou a inventar. Estou a dizer o que li do World Economic Forum da implementação que eles estavam a fazer. Não estou a inventar absolutamente nada. Estou a dizer o que eles planeiam. Mais nada. Não, bom ou mau, é o que é. O airdrops também. Para o bom também é o que é bom e o que é mau. Pronto. Mas isso não é uma cripto, essencialmente. Ou seja,
tu acreditas é que os Estados que lançarem CBDCs
Não, não, vão, vai, pode, vai ter utilização, obviamente, porque é a moeda que é
legal. Não, mas vão ficar pior do que os estados que adotarem
100%.
Blockchains.
Sim, esquece. Bitcoin, vamos falar de Bitcoin. Nem a moeda de hoje, os que não adotarem Bitcoin vão ficar muito pior daqui a 20 anos dos que adotarem. El Salvador, eu diria que vai ser dos países mais ricos daqui a 20 anos, possivelmente.
Fiz? Acho que é uma boa previsão. Olha, vamos mintar aqui um NFT em cima desta mesa. Bora. Aqui temos aqui um NFT de uma frigideira.
Ok.
Vamos mintar um NFT, ligar a nossa wallet.
Abrir a nossa wallet.
Mandamos espaço para lá e tiramos, e agora abre a tampa.
Espetáculo. E agora o que é que eu faço?
Tira um café.
Ok.
Saiu-te aleatoriamente um NFT.
Ok.
Que é um bife.
Ok.
E podes abrir o NFT.
Vamos abrir.
Tens de pagar gas fees, não te esqueças?
Claro. Mas vocês podem me emprestar para as gas fees, depois não tenho.
Não, posso pagar em criptos.
Obrigado, isso já é na boa.
Nós depois damos-te de volta.
Ok. Vamos
podes ler.
Criptomoeda. Qual a melhor altura para investir? Ok.
Já sei a tua resposta.
Ontem.
Espera. Isto é para investir, não é? Confirmo-me só.
É.
Exato. A minha melhor altura era ontem, precisamente. É,
mas como ontem resposta. Já não dá?
Como ontem já não dá. Eu diria hoje. A melhor altura para investir em cripto. Ouço.
Olha, tu não estás a ser consequente. Calma. O que tu dirias é só daqui a 10 anos.
Não.
Que é para tu continuares lá sozinho.
Então deixa-me dizer. Para o meu benefício pessoal, não comprem já. Agora, para o vosso benefício pessoal, comprem já. Por um motivo, porque daqui a um ano, eu não sei qual é o valor da cripto daqui a um ano, mas sei que os euros que têm na carteira daqui a um ano vão comprar menos produtos. Portanto, se não for cripto, é outra coisa qualquer, mas cripto é tão fácil, tem tanta liquidez que, que me parece que é a escolha certa. E é o mercado que, à partida, na minha visão pelo menos, tem o maior potencial de crescimento. Ou seja, a Bitcoin, desde que foi criada até hoje, já aumentou mais de 1 milhão% de vezes. Não, desculpem, já aumentou 1 milhão de vezes, não é percentual, é vezes. Portanto, quem meteu $1 em 2010. Hoje tem 1 milhão. Pronto. Isto só em cripto. Não há mais nenhum mercado que eu conheça no mundo em nada que faça isto. Portanto, tem aqui um mercado para investir.
Boa, Pedro. Olha, eu fazia só já agora um apelo, que é o seguinte. Para quem ouviu esta conversa e pensa a mesma, eu não quero meter-me nessas coisas, eu gostava de vos fazer um desafio, que é, ok, não sigam os nossos conselhos, não metam dinheiro, não façam nada, mas tipo, estudem.
Certo.
Tirem algum tempo do vosso tempo só para perceberem o que é esta tecnologia e não baseiem as vossas opiniões naquilo que sai na comunicação social e no que ouviram daquele ou do Miguel Sousa Tavares, ou seja, quem for que está a falar de blockchain.
Certo.
Tirem as vossas próprias conclusões, percebam, leiam, ouçam os vídeos, comprem os livros. Há tanta coisa na internet sobre isso. Não metam dinheiro, mas estudem um bocadinho só para estar a par, porque há muitas coisas interessantes. E, portanto, e depois façam as vossas
decisões. E não olhem para a evolução das cotações.
Exato.
E não olha para o valor das coisas.
Subscreve das duas opiniões, acho que são incríveis. Portanto,
Pedro, olha, muito obrigado. Pessoal, obrigado por estarem desse lado. Já sabem, voltamos para a semana. Um grande abraço a todos.
Vamos
a
isso.
E comprem Crypto Bitalk.
Obrigado a todos.
Obrigado, Manoel.
Tchau. Por acaso, isso não foi nada. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Exatamente.
Quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
Um venture capital não gosta de risco. Marta, a seguir é saber dizer que não.
Dizer que não é difícil.
Não. Quando tu chegas a investir, se tu tens interesse em blockchain,
Podias
estar ao mesmo nível do professor.